Essa semana é a terceira do ano e eu quero falar sobre os anos de preparação. Embora os dados à disposição dos evangelistas pareçam ter sido escassos, eles dizem tudo o que precisamos saber sobre os anos decorridos entre o nascimento e o batismo de Jesus. Eles são às vezes chamados de anos ocultos, porque precederam o seu surgimento na cena pública. Bom, assim estaremos nessa semana pensando sobre a infância e adolescência de Jesus, o seu desenvolvimento até a idade adulta, seu trabalho na carpintaria e o testemunho que João Batista deu a seu respeito. E antes de seu batismo, que marcou o início de seu ministério público, analisaremos as duas conversas que teve em particular, uma com Nicodemos e outra com a mulher samaritana, as quais João registra no começo do seu evangelho. Então, nós vamos falar sobre a infância de Jesus, o menino no templo, os anos ocultos, a carpintaria, o testemunho de João Batista, o encontro com Nicodemos e o encontro com a mulher samaritana. Então vamos ao primeiro episódio, a infância de Jesus. A infância de Jesus. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas 2, 22. Lucas fala mais que os outros evangelistas sobre a infância de Jesus. E, em particular, refere-se a três coisas que foram feitas a ele enquanto eram ainda um bebê. Primeira, Jesus foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. A circuncisão havia sido dada a Abraão 2000 anos antes, como sinal de aliança que Deus havia estabelecido com ele e com seus descendentes. Isso fez de Jesus um verdadeiro filho de Abraão. Gênesis 17, 12, Levítico 12, 13, 3. Segundo, ele foi chamado de Jesus, que quer dizer Deus é Salvador. Tanto Mateus quanto Lucas registram que antes do nascimento, um anjo deu as instruções a José e Maria para que o chamassem de Jesus, Mateus 1, 21, Lucas 1, 31, indicando assim que ele tinha vindo em uma missão de resgate. Em terceiro lugar, apresentaram Jesus no Senhor no Templo de Jerusalém. Dois rituais distintos do Antigo Testamento ocorreram durante essa visita, um relacionado à mãe e outra à criança. De um lado, uma vez que os 40 dias prescritos como período de purificação se passaram, José e Maria ofereceram sacrifícios exigidos, que eram normalmente um cordeiro para o holocausto e uma rolinha para a oferta pelo pecado. José e Maria, no entanto, se beneficiaram da concessão aos pobres e levaram dois pombinhos. Por outro lado, desde o Êxodo, todos os primogênitos do sexo masculino pertenciam a Deus, mas poderiam ser redimidos. Êxodo 13, 2. Uma vez redimidos, eles poderiam também ser voluntariamente apresentados a Deus para o seu serviço. Assim, sucessivamente, Jesus foi circuncidado, recebeu seu nome e foi apresentado no templo. A todos esses três eventos estavam relacionados à sua missão do mundo. Sua circuncisão retratou-o como filho de Abraão, um membro autêntico do povo da aliança de Deus. Seu nome, Jesus, proclamou o Salvador dos pecadores, enviado do céu. Sua apresentação ao Senhor indicou que ele foi consagrado ao serviço a Deus e que estava preparado para fazer a vontade do Pai. Leia Lucas 2, 21 ao 24. Anos de preparação. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal! O menino no templo. Por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai, Lucas 2, 49. O único incidente que conhecemos sobre a infância de Jesus é a história muito importante de como ele se perdeu no templo. A lei exigia que os israelitas adultos subissem a Jerusalém para as três festas principais, da Páscoa, da Colheita e dos Tabernáculos. Está em Êxodo 23, 14 e 17. No entanto, se a distância fosse muito grande para ir às três festas, e só uma tal hipótese essa tarefa poderia ser reduzida à Páscoa, apenas estava de bom tamanho. José e Maria subiam anualmente na Páscoa e nessa ocasião ao menos Jesus os acompanhava. Ele tinha agora 12 anos e no seguinte, aos 13, ele se tornaria o Bar Mitzvah, o filho do mandamento. assumindo a responsabilidade espiritual de um adulto na comunidade judaica. Como ele se perdeu não ficou muito claro. Pode ser que, pelo fato de homens e mulheres peregrinarem separados, José tenha pensado que ele estivesse com Maria e vice-versa. Depois de 3 dias, eles os encontraram no recinto do templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Lucas 2:46. Seus ouvintes estavam maravilhados, versículo 47, com o seu entendimento, e seus pais ficaram perplexos, versículos 48. Verbos que são usados em outros lugares para expressar a admiração reverente que as pessoas sentiam na presença de Jesus. Particularmente, impactante, no entanto, é aquilo que Jesus disse, as primeiras palavras registradas do Messias. Repare em 2 detalhes do seu discurso. Primeiro, ele chamou Deus de seu pai e o templo de sua casa. Ele então corrigiu sua mãe, que lhe disse: seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Jesus já tinha consciência de seu relacionamento especial com Deus como seu pai. Segundo, Jesus expressou um senso de obrigação. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Por que ele deve estar absorto em sua preocupação prioritária? Não há nenhuma resposta. Certamente, no entanto, ele já devia estar consciente de sua missão conforme revelada na Escritura, e as Escrituras devem ser cumpridas. Leia Lucas 2, 41, 51, você vai ver a história de como ele se perdeu. E também quero chamar sua atenção para você ir até o podcast de Devarim no Spotify, que você vai ver todo completo o programa. Ontem, domingo, eu gravei especial a infância de Jesus. Somente está lá. Que Deus te abençoe e vamos juntos aprendendo a Bíblia. Tchau, pessoal! Os anos ocultos. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Lucas 2:52. A descrição vivida no episódio da perda do encontro do menino Jesus no recinto do templo é, como observamos, o único incidente público que Lucas registra entre o nascimento e o batismo. É verdade que os evangelhos apócrifos tentam preencher esse ato. Eles, no entanto, são todos posteriores, datados do segundo século e, portanto, de valor histórico questionável. São ou heréticos ou insignificantes em seu conteúdo, com uma ou duas pequenas exceções. A narrativa sóbria de Lucas é um contraste bem-vindo. Assim, o que teria feito Jesus durante os 30 anos que precederam do seu ministério público? Resposta: ele estava crescendo ou se desenvolvendo, assim se preparando para a sua missão. Lucas nos diz isso em 2 versículos pontes do capítulo 2. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. Versículo 40. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e favor de Deus para as pessoas. Versículo 52. O versículo 40 é uma ponte de 12 anos, uma vez que no versículo anterior, o 39, Jesus ainda era um bebê. E no versículo seguinte, o 41, ele tinha 12 anos. O versículo 52 é uma ponte dos 18 anos, já que no versículo anterior, 51, ele ainda tinha 12 anos, e no versículo seguinte ele já tinha 30. Dessa forma, durante os 2 períodos de transição, dos 12 e dos 18 anos, ele cresceu física, mental e espiritualmente. Seu corpo se desenvolveu de modo natural. Sua mente se expandiu enquanto ele crescia em suas lições em casa e na escola. E ele também cresceu em graça, tornando-se ainda mais agradável a Deus e ao próximo. Algumas pessoas levantam uma objeção aqui. Se Jesus cresceu nessas áreas, dizem elas, isso não significaria inevitavelmente que ele antes era imperfeito? Não. Não estamos afirmando que Jesus saltou direto da infância para a fase adulta, mas sim que cresceu e que cada estágio de seu crescimento ele era perfeito para aquele estágio. Por exemplo, dizer que ele cresceu em favor para com Deus não significa que antes estivesse fora desse favor, mas que a cada estágio ele agradou a Deus de acordo com a sua idade. E insistir nesse crescimento é garantir a autêntica humanidade de Jesus. Leia, por favor, Hebreus 2, 14 ao 18. Anos Ocultos. Até amanhã. Tchau, pessoal. A carpintaria. De onde lhe vêm estas coisas? Não é este o carpinteiro? Marcos 6, 2 e 3. A palavra carpinteiro aparece apenas duas vezes no Evangelho. Uma delas chamando Jesus de carpinteiro e outra se referindo a ele como o filho do carpinteiro. A partir disso, deduzimos que José havia trabalhado como carpinteiro, que Jesus havia sido seu aprendiz e que, eventualmente, assumiu a carpintaria, talvez após a morte de José. Embora a palavra tecton pudesse ser usada para qualquer artesão ou oficial, ela normalmente está relacionada a alguém que trabalha com madeira. Assim, Jesus sem dúvida deve ter feito um consertado móveis, utensílios agrícolas, mas também ele era um faz-tudo. J.E. Milhaes, pintor pré-rafaelita do meado do século XIX, pôde ajudar-nos a visualizar o interior de uma carpintaria em um dos seus quadros. O menino Jesus está no centro da cena e, evidentemente, ele se machucou com um prego. José se inclina para examinar o ferimento, enquanto Maria buscava consolá-lo com um beijo e o jovem João Batista está carregando uma tigela de água para lavar o machucado. Jesus se encontra inclinado sobre o balcão que parece simbolizar o altar do sacrifício. Alguns líderes cristãos do início do movimento trabalhista britânico se inspiraram em Jesus, pois ele dignificou o trabalho braçal. James Stalker, em seu livro A Vida de Cristo, escreveu: "Seria difícil esgotar a importância do fato de que Deus escolheu para seu filho, quando este habitou entre os homens dentre todas as posições possíveis que poderia tê-lo colocado, a de um trabalhador. Ele atribuiu honra eterna aos trabalhos comuns dos homens." Leia mais em Atos 20, 33 e 35. Obrigado por você estar comigo nessa jornada, a carpintaria. Obrigado, Jesus, por dignificar o trabalho. Um beijo, até amanhã. O testemunho de João Batista. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. João 1, 6 e 7. João Batista é frequentemente chamado de precursor, porque em cumprimento a uma profecia de Isaías, ele foi enviado adiante para preparar o caminho para o Senhor. Marcos 1, 3. Todos os quatro evangelistas se referem a seu ministério, pois reconhece a sua importância. Nele, a voz da profecia, que havia muito se calara, foi ouvida novamente. A mensagem de João foi: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Mateus 3, 2. Em outras palavras, o Messias chegaria e inauguraria seu domínio. A fim de estarem prontos para sua chegada, as pessoas deveriam se arrepender e receber o batismo de arrependimento de João para o perdão dos seus pecados. Muitos responderam ao seu apelo, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João advertiu também sobre o juízo. Descreveu o Messias como tendo uma palha em sua mão com a qual irá separar o joio do trigo. Mas o ministério característico do Messias, de acordo com João Batista, estaria relacionado mais à salvação que ao juízo. Essas são as palavras de João. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. João 1,33. Colocando esses dois versículos juntos, observamos que a obra característica de Jesus é dupla. Ela envolve uma remoção e uma doação à retirada do pecado e ao batismo com o Espírito Santo. Os dois grandes dons do nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão e o Espírito, são as duas maiores bênçãos da nova aliança. Ambos foram prometidos pelo profeta e confirmados por João Batista como os dons do Messias. Leia João 1, 29 e 34. Entenda, Jesus veio para perdoar e para salvar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até amanhã, pessoal. O encontro com Nicodemos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Nicodemos é um extraordinário exemplo de alguém que busca sinceramente pela verdade. Ah, se tivéssemos mais Nicodemos hoje no mundo, homens e mulheres preparados para deixar de lado a apatia, o preconceito, o medo e buscar a verdade como espírito honesto e humilde, busquem e encontrarão, prometeu Jesus, Mateus 7:7. Jesus deve ter impressionado Nicodemos ao dizer-lhe que deveria nascer de novo. O que ele quis dizer? Obviamente, ele não estava se referindo a um segundo nascimento físico ou um ato de autorreforma. Nem pode ter se referido ao batismo cristão, uma vez que ele só seria instituído depois da ressurreição. Claro, o batismo é o sinal ou o sacramento do novo nascimento, mas não devemos confundir o sinal externo com a coisa interna que ele representa. O batismo é uma dramatização pública, visível do novo nascimento, que é uma obra invisível e secreta de Deus, por meio da qual ele nos dá uma nova vida, um novo começo. Além disso, Jesus disse: devemos nascer de novo. Sem um novo nascimento, não podemos nem ver o reino de Deus, nem entrar nele. Nicodemos era religioso, um homem de princípios, educado, respeitável e cortês. Ele até acreditava na origem divina de Jesus, mas tudo isso não era suficiente. Ele ainda precisava nascer de novo. Então, como é esse novo nascimento acontece? Eu te explico. De determinado ponto de vista, ele é inteiramente obra de Deus. Ninguém, jamais deu à luz a si mesmo. Assim, o novo nascimento é o nascimento do alto, o nascimento do Espírito Santo. De nossa parte, no entanto, temos de nos arrepender e crer. Nicodemos não poderia evitar o batismo de arrependimento de João. Foi isso, com certeza, que Jesus quis dizer com ser nascido da água. Ele deveria então crer, colocando sua confiança em Jesus, o Messias, que era o Salvador de que necessitava. Leia João 3, do 1 ao 16. Copie Nicodemos, busque a Jesus e entenda que o nascimento vem de cima. Que Deus te abençoe. O encontro com a mulher samaritana. Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ela se tornará nele uma fonte de água e jorrar para a vida eterna. João 4,14. João iniciou seu evangelho com a afirmação de que a palavra era Deus. E continuou até afirmar que a palavra tornou-se carne. Agora, ele ilustra a partir do encontro de Jesus com a mulher samaritana quão vulnerável era essa humanidade. Era por volta do meio-dia, quando Jesus e seus discípulos chegaram ao Poço de Jacó, e o sol estava a pino. Jesus estava cansado depois de caminhar a manhã inteira e se sentou ao lado do poço para descansar. Ele sentia fome, então enviou seus discípulos ao vilarejo vizinho para comprar comida. Ele também estava com calor e sede, por isso pediu à mulher samaritana que lhe desse água. Jesus não era um super-homem imune às fragilidades dos mortais comuns. Ele era um ser humano autêntico. Uma outra característica de Jesus que essa história destaca é a sua atitude para com a tradição. Ele era conservador em relação à Escritura, crendo que ela era a palavra de Deus. Contudo, era radical em relação à tradição, sabendo que ela consistia somente em palavras humanas. Um radical é alguém que é crítico acerca de todas as tradições e convenções, que se recusa a aceitá-las apenas por terem sido herdadas do passado. A mulher samaritana, por sua vez, possuía uma desqualificação social e tripla. Primeiro, era uma mulher e um homem não deveria conversar com uma mulher em público. Jesus, entretanto, fez com que era o que não era recomendável. Segundo, ela era samaritana e Jesus não se relacionava com samaritanos. Terceiro, ela era uma pecadora. Já tivera 5 maridos e agora estava morando com um homem com quem não havia se casado. E pessoas respeitáveis, como rabinos, não se misturavam com pecadores como ela. Assim, por 3 vezes, Jesus fez o que não era aceitável. Rompeu deliberadamente convenções sociais de seu tempo. Ele estava inteiramente livre da discriminação do gênero, do preconceito étnico e do pedantismo moral. Ele amava e respeitava todas as pessoas e não se esquivava de ninguém. Sendo assim, Jesus era conservador em relação à escritura e radical em relação à cultura. Ao mesmo tempo, a mim me parece que precisamos de uma nova geração, não designados católicos romanos, mas conservadores radicais que amam a palavra. João 4:7-18. Leia. E eu encerro a semana dos anos de preparação. Que Deus te abençoe. Shabbat Shalom.